Muito bom dia, senador Cristóvão Buarque, os amigos da mesa. É uma honra muito grande, senador, estar participando novamente de uma audiência pública que o senhor conduz com muita coragem, que o senhor leva esse debate para a população brasileira com muita autoridade moral que o senhor tem ao longo de sua trajetória política. Eu queria apenas ressaltar aqui hoje a questão da Holanda, por exemplo, né? Um país que legalizou a maconha há mais tempo e que nós já ouvimos as experiências do Uruguai, né? Que começou agora, que legalizou recentemente, e nós, a Holanda, ainda não tivemos nenhuma autoridade presente. Talvez o senhor deva estar planejando isso para as próximas audiências. Eu acho muito importante, até porque o governo da Holanda já chegou à conclusão que a maconha faz mal à saúde e está restringindo de forma considerada o uso da maconha que naquele país que é legalizado. Eles estão restringindo os cafés cannabis por um aspecto muito importante, e a Suécia também, mas por algo muito importante, senador Cristóvão Buarque. E isso tem tudo a ver com a vida que o senhor, vida pública e a vida profissional que o senhor tem nos dado aqui na política brasileira. Questão da evasão escolar. Né? Eles confirmaram que a evasão escolar na Holanda foi muito grande após a legalização da maconha. Eu acho que a gente precisa ter essa experiência contada aqui pelo governo holandês. O Brasil é um país de dimensões completamente diferentes, né? A gente sabe disso, né? Eu acho que aí fica mais grave a situação para uma eventual legalização, que, na minha modesta opinião, eu acredito que legalizar, descriminalizar e regulamentar tem o mesmo efeito prático, né? Eu não vejo diferença com relação a isso. Então, eu prefiro usar o tema legalizar, que é o tema que a população, o termo que a população brasileira está começando a se despertar hoje, a partir do debate que o senhor iniciou aqui no Senado Federal. Eu sou pai de 4 filhos, né? E quando eu ouvi a experiência da doutora Solange, falando do irmão dela, e que me tocou profundamente a alma, eu conheço outros casos também, mas eu digo para o senhor, é no regime atual o que aconteceu com o irmão dela. Mas se a gente legalizar a maconha no Brasil, senador Cristóvão, você passa um recibo para a juventude do nosso país. Se o governo legaliza, qual é a moral, qual é a situação que o pai, que está tentando conversar, manter um diálogo com seus filhos, vai dizer para ele, não faça isso, não utilize a maconha, porque ela causa isso, 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 uma série de problemas para a saúde. Qual é a moral que ele vai ter se a criança, o adolescente vai dizer, olha, o Estado brasileiro autorizou, papai, deixa de ser careta. Que bobagem é essa que o senhor está falando aqui? O Brasil autoriza. Então, isso tem uma diferença enorme no ponto de vista. Eu fico muito preocupado, eu andei pesquisando, senador, muito sobre esse assunto, e eu vi que, em outros países, por exemplo, existe interesse econômico por trás disso tudo. Isso é muito sério, isso é muito grave. E a população brasileira, que, repito, está começando a se despertar agora para o tema, precisa saber disso. Quem é que ganha com a legalização da maconha? Esse é o principal ponto. Me estranha muito ter investidores, mega investidores internacionais, investindo dinheiro, está aí nas folhas do Estado de São Paulo, da Folha de São Paulo, pode pesquisar, como o mega multimilionário George Soros, que investe para a legalização da maconha em alguns países, dentre eles no Uruguai, ele investiu, e nos Estados Unidos. Então, me causa assim uma preocupação enorme que interesse. Já vi depoimentos do outro mega empresário, ou ex-mega empresário aqui brasileiro, Ike Batista, também defendendo a legalização da maconha no Brasil. Então, a gente precisa realmente ficar atento com esses movimentos de monopólios, de indústria de agronegócios, que podem também estar por trás com interesses econômicos sobre isso, às custas do sofrimento de milhões de famílias brasileiras que já sofrem hoje e, com a eventual legalização, vão sofrer ainda mais os efeitos disso. Então, eu queria parabenizar o senhor pela coragem, determinação de abrir esse debate sobre a legalização da maconha, que o senhor percorra esse país também, pela sua autoridade moral, pela sua benquerença no país inteiro, que o senhor visite as escolas dos subúrbios. Nós temos experiências, doutor Sérgio Rafoux, lá do Mato Grosso, que é promotor, que faz esse diálogo com as escolas do Brasil inteiro. O que é que representaria uma legalização da maconha? Ele, que inclusive é um nome que eu gostaria de sugerir ao senhor, aos seus assessores, que chame para participar de uma dessas mesas. Assim como o psiquiatra doutor Fábio Gomes de Matos, que tem pós-graduação na Escócia e que combate de forma científica uma eventual legalização da maconha em nosso país. E, por fim, o doutor Alexandre Zakir, que é um especialista em segurança pública, né, corregedor do Estado de Saúde de São Paulo, que também mostra que o tráfico em uma eventual legalização da maconha, ele aumentaria substancialmente no Brasil, caso acontecesse uma legalização. Então, eu quero agradecer a oportunidade, que o senhor continue desenvolvendo esse trabalho, ouvindo, e que tenha muito bom senso, continue a ter muito bom senso, como o senhor sempre teve em sua vida pública, para não deixar esse mal acontecer em nosso país. Muito obrigado.
Só para mostrar como o assunto é complexo, eu pensei isso no começo. Como é que um pai vai chegar para o filho e tentar convencê-lo de não usar se for regulamentado, deixar de ser crime? E aí, debatendo com alguns que defendem a regulamentação, eles disseram, provavelmente o pai vai ter mais condições, porque sendo regulamentado, o filho vai permitir que o pai saiba que ele está fumando desde o começo, enquanto que, sendo proibido, o filho esconde. E quando o pai descobre, já não dá mais para corrigir. Então, veja como os argumentos são diferentes de um para outro. Faz sentido também isso. Mas faz sentido também o seu. Se é regulamentado, por que é que a gente fica contra? Mas cigarro a gente é contra. Os filhos fumarem. Cigarro você percebe logo que o filho está fumando. E maconha ele esconde. Você só descobre às vezes muito tarde. Veja como é difícil a gente tomar uma decisão. Eu passo para o Victor Ditz, que é aluno do curso de Ciência Política da UNB.
Bom dia, excelentíssimo senador Cristóvão Buarque, no qual eu cumprimento todos os membros da mesa e todos os demais presentes. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui nesse espaço, tendo oportunidade para fala, tendo a chance de tentar discutir com esse lobby conservador gigantesco. Eu poderia fazer uma fala pontual, falar da minha vida, falar sobre muita coisa relacionada à droga, mas como seria uma coisa muito pontual, eu gostaria de usar essa oportunidade para falar de um espectro mais amplo, até porque eu sou aluno de ciência política. Queria perguntar ao senhor senador, quantos indícios serão necessários para entendermos que uma política pública é ineficaz? A guerra às drogas não funciona. É a mesma coisa você tentar puxar um carro com roda quadrada, não vai andar, sabe? Essa analogia eu acho ela muito boa, porque experimenta colocar uma roda de verdade se as coisas não fluem. Essa política ela é ineficaz e temos inúmeros pontos para refutar qualquer argumento proibicionista. Seja a anticonstitucionalidade da lei de drogas, seja o cerceamento de direitos individuais, seja o interesse medicinal. Temos vários pontos em relação ao senhor aqui que disse sobre a diferença de legalizar e regulamentar, é bem simples, legalizada como está. Não tem prestação de contas, você não sabe de onde vem, você não sabe para onde vai o dinheiro, você não sabe esse dinheiro financiando mais atividades obscuras dentro do Estado. Regulamentando, você acaba com isso. E uma pergunta que eu faço, quem ganha com a proibição? Dois setores bem evidentes que se beneficiam disso, o setor médico, seja de produção de medicamentos ou os setores de psiquiatria também, por exemplo. Falar nisso, eu gostaria até de deixar o meu repúdio em relação a esses setores, como grupos de interesses, que simplesmente querem regulamentar o processo sintético para vender remédio, sendo que a pessoa pode plantar em casa. Eu não vou me delongar muito, até porque tem vários argumentos aqui que seriam refutados tranquilamente, mas parece que muita gente opta pela demagogia, o senso comum, sem propor nenhuma solução. Agradeço imensamente o senhor estar como relator dessa proposta, porque eu duvido muito que, se fosse qualquer outro parlamentar, ela estaria sendo tratada com tanta parcimônia quanto está sendo agora. Por demais, é só muito obrigado.
Eu que agradeço ao Vitor de estar aqui, até porque ele é o 15º. Os 14 primeiros foram muito enfáticos, contrários à regulamentação. É o primeiro que traz argumentos favoráveis. Eu passo a palavra agora ao Felipe Marques.
Bom dia, senhor senador. Bom dia à mesa e a todos os presentes. Meu nome é Felipe, eu sou estudante de ciência política, sou colega do Vitor. E eu vou dizer, eu vou confessar que eu fiquei muito chocado com alguns dos argumentos ruins, realmente pouco embasados, que foram utilizados aqui. Realmente essa casa, ela é democrática, com certeza, no sentido de que a gente realmente consegue ouvir todas as opiniões e você tem espaço para que todo mundo fale. Eu queria deixar bem claro aqui que, no início, antes de entrar na casa, perguntaram se eu podia adentrar com a minha camiseta da Marcha da Maconha, porque foram proibidos os cartazes favoráveis. Só que eu estou vendo bastantes cartazes aqui contrários. Então, assim, quem falou que a casa é antidemocrática, eu realmente, eu não acho que seja, mas eu acho que, se for chamar de antidemocrática, é por outros motivos, não porque...
Um momento.
Você acha isso bonito, né?
Está
de parabéns, entrou escondido. Mas, assim, eu achei muito bonito.
Primeiro,
que a gente
vamos falou... ouvi-lo. Depois eu gosto de saber que história é essa de entrar escondido.
Não é escondido que eu digo, senador. Ele está dizendo que vocês não estão sendo democráticos e que vocês deixaram a gente entrar. Então foi isso que aconteceu.
Não, não é isso que ele falou, não. Que eu...
Não foi isso.
Mas de qualquer maneira, ele está com a palavra.
Não foi, não.
Eles ouviram com a maior tranquilidade a todos. Agora vamos ouvi-los.
Bom, continuando. Eu vi muitas pessoas falando de justiça social, de miséria, de virtude, de vários conceitos muito abstratos, mas, assim, eu não vi ninguém propor nada que realmente resolvesse o problema. Porque enquanto vocês falam de a gente não pode legalizar porque isso não resolve o problema, mas as pessoas vão continuar morrendo. Eu não sei se vocês sabem, não sei se vocês já visitaram a favela, mas se vocês perguntarem para aquelas pessoas, vocês vão ver que as pessoas que são vítimas diretas da guerra às drogas, e não são vocês, tá? Vocês não são vítimas da guerra às drogas. Vocês não são as pessoas pobres e negras que morrem todo dia porque a polícia imediatamente considera o negro como traficante. Porque quando um policial dá um baculejo em alguém aqui no plano piloto, ou em qualquer lugar do Distrito Federal, o branco, o rico, ele vai se safar. E o preto, automaticamente, ele vai ser enquadrado. Então, assim, eu gostaria de chamar a atenção, vocês não são vítimas diretas das guerras drogas, vocês não têm consciência das consequências que essa guerra traz para as pessoas que sofrem diretamente com isso. Então, eu acho muito, muito leviano a gente falar da vida de pessoas que a gente não conhece, da vida de pessoas que a gente não sabe realmente quais são os impactos disso na vida delas. Então, assim, não existe a impossibilidade de você tratar de prevenção das drogas, e eu concordo com todo mundo que falou que não queremos nossas crianças, nossos adolescentes envolvidos com drogas, mas você necessariamente não tem que punir a pessoa porque ela escolheu. Quer dizer, você está punindo a pessoa que não aprendeu a se prevenir, já que a gente tem um programa, a gente tem o PROERD, né? Vocês sabem que existe o PROERD. Então, assim, quando o PROERD não funciona, a culpa é de quem? A culpa de quem não aprendeu ou a culpa de quem não soube passar a informação? Quando o PROERD falha, você vai botar a pessoa na cadeia? É isso que a proibição faz. Você transforma o usuário, que não é criminoso, você transforma ele em criminoso. Fernando Henrique Cardoso já falou, o usuário ele pode ser tratado como um doente, jamais como um criminoso. E é essa questão da proibição que acho que vocês ainda não conseguiram entender. Entendeu? Maconha causa danos aos cérebros, ignorância também. muitos danos, inclusive. Eu acho que a gente devia se atentar para isso. Então, assim, para além das questões pessoais, eu realmente fico tocado com as questões pessoais aqui, as familiares. Mas eu também tenho familiares eu tenho familiares que se envolveram com drogas. E nem por isso eu acho que ele tem que ir para a cadeia. E é isso, é disso que a gente fala, entendeu? Não se trata somente de você legalizar, porque legalizar, como disse, já falou, já está legalizado. As pessoas consomem independente de estar proibido ou não. Quando você legaliza, você dá a chance do Estado, pelo menos, acolher essas pessoas, parar de tratá-los como criminosos e começar a tratá-los como doentes, já que é essa a questão. Então, para de investir um monte de dinheiro em uma guerra que já está perdida, né? E muita gente já reconhece isso, para de investir dinheiro numa guerra que já está perdida e começa a investir em realmente no que é importante e que no que dá resultado, que é a prevenção desde a pré-escola, se for necessário. Previne desde pequeno. E depois, se a prevenção não der certo, trata, mas não manda para a cadeia, não criminaliza, entendeu? Não pune. O Estado brasileiro é punitivo, sempre foi, entendeu? E principalmente, especialmente com aqueles que têm menos condições, sabe? Então, assim, a história da maconha, ela passa pela criminalização até de outros elementos que têm a ver com a cultura negra. No passado, se eu não me engano, lá pela década de 20, quando a maconha foi proibida, foram proibidos vários outros elementos que caracterizavam especialmente a cultura negra, como o candomblé, como o samba. O próprio samba já foi proibido só porque ele era ligado às pessoas de cor. Então, assim, a proibição da maconha, além dela estar embebida de ignorância e de preconceitos que vão muito além do próprio uso da droga, tem recorte de classe e recorte de raça, eu acho que a gente tem que parar de ser hipócrita e ver que não funciona mais proibir. Então, assim, não se trata só de você prevenir. Se trata de você prevenir, você parar de punir a pessoa que não preveniu, assim, que a gente não conseguiu fazer com que ela se afastasse das drogas. Como o Coronel Jorge falou, o objetivo não é você afastar a droga dos jovens, porque isso é impossível, entendeu? Falar que a maconha é porta de entrada, a gente já viu que isso é mentira. É mentira mesmo, porque ninguém começa com maconha. Quando você vai numa festa, você não vai pensando em fumar maconha, você vai pensando em beber. Então, assim, esse argumento de que maconha é porta de entrada, isso aí já caiu por terra, entendeu? Maconha não faz mais mal que cigarro. Existe uma tabela da ONU de drogas que fazem mal. Isso é que a maconha é uma das que menos faz. Então, assim, são argumentos que a gente vê aqui que são argumentos retrógrados, são argumentos que ainda estão presos ao passado, são os argumentos do século 20, dos anos 20, entendeu? Então, assim, eu gostaria que se perguntassem isso. Não existe tratamento público, já falei disso, não existe tratamento público porque a gente prefere investir em polícia do que investir em tratamento, né? Então, se a gente está procurando uma forma de você realmente tratar dos males da maconha, entendeu? Você tem que investir em uma maneira que as pessoas possam se curar. Não você puni-las. Eu acho que é essa a questão aqui da legalização. A gente tá tentando mostrar que a gente não está buscando legalizar para que todo mundo possa usar. A gente está tentando legalizar para que as pessoas que eventualmente façam uso não sejam criminalizadas por isso. Entendeu? Sejam tratadas de uma forma diferente da que tem sido tratada desde sempre. Então, era isso que eu gostaria que as pessoas enxergassem. Para além da hipocrisia, para além do falso moralismo, porque eu sei que as pessoas aqui fazem uso de outras drogas. Existe uma frase muito boa que diz assim, droga é o que o outro usa. E eu acho que essa frase é excelente porque ela esclarece bastante. Eu posso fazer uso de Rivotril, eu posso fazer uso de qualquer droga que eu quiser, eu posso fazer uso de antidepressivo, mas tudo bem. Mas maconha, meu Deus, maconha. Que isso? É maconha, gente. É um cigarro, como outro qualquer, com outra coisa dentro. É outra planta. Então, assim, parem de ser hipócritas. Enxerguem além disso. Enxerguem que a gente não está mais falando de vidas que vão ser destruídas porque vai legalizar. Porque as vidas já estão sendo destruídas. Vocês já não viram isso ainda? Já estão sendo destruídas, independente da legalização ou não. Eu acho que a legalização vai vir para salvar essas vidas e vai resolver o problema. Não resolver o problema, mas vai pelo menos ajudar, tentar solucionar uma guerra que a gente não ganha mais. É isso. Obrigado.